A gente traz para você um papo sobre segurança na internet, sobre o mundo digital e sobre a nova lei, a Lei de Crimes Cibernéticos, que, segundo alguns especialistas, pode acabar punindo inocentes. Para falar sobre isso, a gente está trazendo um especialista no assunto, jornalista e editor do site Linha Defensiva, Altieres Rohr. Altieres, a gente está aí com uma discussão importante sobre os crimes cibernéticos, um assunto que, para quem é da área, para quem vive o mundo digital, sabe que é um problema recorrente. A gente tem muito crime pela internet, né?
Sim, na verdade, a discussão dos crimes informáticos no Brasil, ela já tem mais de 20 anos. E os crimes na internet, eles são recorrentes, eles ocorrem a todo momento, porque eles são, vamos dizer, eles têm muito pouco lucro para os criminosos. Então, ele precisa ser feito várias e várias e várias vezes para que, em alguns casos, os criminosos consigam ganhar o dinheiro. Então, é por isso que ele é muito comum, porque ele precisa ter um volume muito grande para valer a pena.
Então, tem que ter crime demais para poder fazer dinheiro, digamos assim.
Exatamente. Porque, por exemplo, se você invade um computador para roubar a senha bancária, por exemplo, aquele computador pode ser que ele nunca vai acessar o banco. No entanto, ele vai continuar capturando as senhas, mas ele nunca vai acessar o banco. Então, aquele computador vai ser uma causa perdida, vamos dizer, para o criminoso. Ele precisa infectar, invadir vários computadores até que alguma vítima consiga cair no golpe, consiga, de fato, acessar o banco e ter sua senha e sua conta roubada.
Bom, e a gente tem aí crimes de toda a natureza, né, Altieres?
No Brasil, é uma questão bastante peculiar, assim. No Brasil, o que é mais comum mesmo é a fraude bancária. Fora, claro, os crimes que são, vamos dizer, junto com isso. Porque eles roubam, por exemplo, contas de Facebook. O roubo de uma conta de Facebook, o interessante disso para o criminoso é espalhar vírus que vai roubar a conta bancária. Então, quer dizer, uma coisa é uma ferramenta para o passo seguinte. Mas no Brasil, eu creio que é bem seguro afirmar que o crime mais comum seria o roubo de contas bancárias pela internet. E agora também está crescendo bastante o roubo de milhas aéreas, de pontos, programas de fidelidade de companhias aéreas. Isso está crescendo bastante. A gente tem notícia, por exemplo, que eles utilizam esses pontos roubados para trocar por gasolina, ou não só por viagem, mas por gasolina também, e até como moeda entre eles.
Quer dizer,
por exemplo, eles podem comprar uma máquina que foi infectada com esses pontos.
Quer dizer, rouba pontos conquistados, às vezes em negócios, para poder trocar por milhas na internet, produto, milhas de viagem, produtos variados. Que coisa, isso é novo para mim.
Um tipo de mercado que tá crescendo bastante agora. Está acontecendo bastante, principalmente desde o ano passado. A fraude bancária já é mais comum por mais tempo, né? Mas esse tipo de roubo está acontecendo bastante agora e está servindo como moeda de troca entre eles, nesse sentido. Não só para trocar por gasolina ou por viagens, é o que as próprias companhias permitem, mas entre eles, como troca, está sendo usado.
Que interessante. Agora, Altieres, esses crimes, eles geralmente são cometidos por quem? A gente consegue ter o perfil desses criminosos?
Tem sim. O primeiro questão é o roubo de senha bancária, né? Isso é feito por criminosos mesmo. Isso aí são pessoas que muitas vezes vivem desse crime, do roubo, né? Ficam conectados na internet para isso, para fazer esse roubo, para acompanhar as tecnologias, comprar pragas digitais, fazer vírus, enfim. São pessoas que vivem disso. E aí tem uma segunda categoria que é bastante discutível, que é a categoria do ativista na internet. Esses são principalmente as pessoas que têm feito aqueles ataques que derrubam sites. Nós vimos isso, por exemplo, no caso que os bancos foram atacados um tempo atrás, os sites da Polícia Federal, do governo brasileiro, tudo foram derrubados, né? Esse tipo de ataque geralmente é feito por ativistas. São pessoas que muitas vezes têm alguma mensagem política que eles querem transmitir e por isso realizam esse ataque. Esse é um ataque diferente, esse é o chamado ataque de negação de serviço, que é quando você simplesmente derruba um site, você não invade, não rouba dados, você não faz nada, vamos dizer assim, exceto atrapalhar quem precisa acessar aquele site, porque o site vai estar fora do ar. Hoje esse é um dos crimes mais difíceis de enquadrar na legislação atual. E é uma coisa que esse projeto que foi aprovado na Câmara, vale lembrar que ele ainda tem que ser aprovado no Senado, então não vale como lei, e é uma coisa que esse projeto que foi aprovado contempla. Tanto esse como o projeto mais antigo, que já foi aprovado no Senado e precisa ser aprovado na Câmara ainda.
Explica para mim uma coisa, Altieres. Esse projeto foi meio que aprovado a toque de caixa, né? Até em função daquele crime ocorrido com a atriz Carolina Dieckmann, da divulgação das fotos íntimas dela na internet. A gente sabe que houve uma motivação, uma sensibilidade por parte do Parlamento em função disso. Agora, essa lei, ela trata especificamente do quê? Porque alguns especialistas dizem que ela pode punir, inclusive, inocentes. Então, o que a lei prevê?
Essa é uma discussão bastante complexa, porque assim, as leis, elas tendem, esse tipo de legislação tende a punir, por exemplo, quem manipula código malicioso, chama código malicioso, essa legislação não usa esse termo específico, usa o código que pode ser usado para invadir computadores, código nesse sentido sendo programa de computador. Então, ela pode, em tese, né, pelo texto, punir quem manipula ou oferece algum programa para invadir computadores. O problema desse texto é que muitos especialistas, muitas empresas, precisam manipular ou até vender programas que fazem isso, porque eles usam esses programas para testar a segurança dos sistemas. Não é então que eles vão, de fato, invadir o computador sem autorização. Só que o programa é o mesmo, a ferramenta é a mesma. Então, o que se discute é que se está punindo a ferramenta e não exatamente o indivíduo. E isso pode gerar um problema. É a mesma coisa você, por exemplo, punir todo e qualquer tipo de arma de fogo. Quer dizer, não é assim. Existem pessoas que são habilitadas para possuir arma de fogo e tudo e podem ter. E a lei, a princípio, parece não prever nada disso e simplesmente pune qualquer modo de manipular ou oferecer esse tipo de software. E é necessário que esse tipo de software seja distribuído, seja usado, porque eles formam uma parte importante do que a gente entende quando o sistema está seguro. Então eles são necessários para proteger os sistemas, não só para atacar. E outra questão sobre a aprovação desse projeto é que ele foi aprovado antes do que o projeto mais antigo.
Certo.
Tem um projeto que já está tramitando desde 1999, ele já foi aprovado no Senado, então ele voltou para a Câmara e agora só precisava da aprovação da Câmara. Ele era muito mais abrangente do que esse projeto novo que foi aprovado. Ele tinha bem mais artigos, tinha 22 artigos, se não me engano 23, então ele tinha várias coisas, tinha crimes militares, tinha responsabilidade de provedores de internet, ele tentava tipificar a questão do dado eletrônico. Esse tipo de coisa, simplesmente não existe um novo projeto. Ele faz três coisas. Ele criminaliza a invasão de computadores,
certo,
a falsificação de cartão de crédito e débito, e esse ataque de negação de serviço que eu comentei, que é quando você derruba um site. São essas três questões só que ele trata. E o projeto antigo agora pode ser considerado igual ao novo, porque depois da aprovação desse, como você falou, foi simbólico, foi muito rápido, o relator do outro projeto, o deputado Eduardo Azeredo, ele simplesmente cortou o projeto. Ele eliminou vários artigos, então os dois projetos são praticamente iguais agora. A única diferença entre os dois, significativa, é que o projeto mais antigo, que ainda precisa ser aprovado na Câmara, ele tem punições mais severas, mais ou menos o dobro de detenção que ele prevê. Mas, fora isso, os dois estão praticamente iguais, os dois têm o mesmo problema, eu diria. Esse problema já foi resolvido antigamente, existia um conceito chamado defesa digital. Era um conceito que ele previa exatamente isso, né? O uso desses softwares por agente habilitado em certas circunstâncias, de analisar sistema, enfim, tinha um artigo para isso, mas ele foi criticado porque achavam que ele ia permitir ser justiceiro virtual, umas coisas assim, por conta da redação do texto. Tinha um termo chamado resposta a ataque. Esse termo, eles entenderam que era um contra-ataque. Só que resposta a ataque, na área da segurança da informação, se trata de um campo muito específico, que é o que os especialistas fazem quando tem conhecimento de um ataque. Então eu soube que a minha rede foi atacada, foi invadida. Então eu entro nos procedimentos de resposta a ataque. São procedimentos de análise, procedimentos de notificação. Por exemplo, se eu sou de uma empresa muito grande, sou do departamento de segurança, percebi, então eu tenho que notificar o departamento. Enfim, é uma série de procedimentos. Eles entenderam que isso era contra-ataque, que não procede. Mas aí, por conta disso, o artigo foi eliminado. Talvez ele devia ter, a redação dele ter sido um pouco melhor. Mas hoje, agora, nós temos esse problema, vamos dizer assim, que é bem concreto. Porque na Alemanha, por exemplo, a lei que foi aprovada lá praticamente acabou com a pesquisa e com o uso desse tipo de software. Foi bastante problemático.
Na verdade, o que a gente percebe, que me parece, pelo menos essa é a minha impressão, é que o assunto é bastante técnico, muito delicado, mas a redação, enfim, a legislação está sendo feita porque não entende muito, por quem não entende muito de internet.
Sim. Na verdade, tem dois problemas aí. Os especialistas em segurança têm algumas necessidades, e os juristas, os advogados, os juízes têm outra. Até numa questão da interpretação do texto, por ser uma questão do Código Penal, que tem uma leitura diferente do texto, uma leitura própria, um advogado pode explicar bem isso, não pode analogia, enfim, tem uma série de questões próprias do Código Penal. Entre esse embate dos especialistas com os juristas, gera um problema. Teve muito especialista que leu uma redação bastante antiga desse projeto do deputado Eduardo Azeredo, que aliás não é dele, mas ele é o relator, e as pessoas não viam nenhum problema com aquele texto, que para ele estava perfeito.
Certo.
Agora, quando um jurista ali, ele, não, isso aqui está muito abrangente, as penas estão muito severas, tem muito problema, enfim. Então tem essa discussão, quer dizer, como você vai fazer conversar os especialistas e os juristas para criar um projeto que seja correto em todos os níveis, né?
Quer dizer, Altieres, a gente não vai ter a solução do problema a partir dessa lei. Na verdade, a gente poderá até ter novos problemas, né?
Bom, algumas questões vão ser solucionadas sim. Eu inclusive acredito, opinião pessoal, eu acredito que a lei já devia ter sido aprovada, a lei do Azeredo, e que conforme a gente fosse vendo os problemas e resolvendo eles, porque são muitos crimes, como a gente comentou no início, e são muitos anos de impunidade. E isso é o que a gente sabe, são muitos anos de impunidade. Então, pessoas têm sido vítimas de crimes diariamente e não tem uma legislação. Quer dizer, é uma sensação de impotência muito grande por parte das vítimas, por parte das autoridades, que queriam ajudar as pessoas e não conseguem. Existe quem fala que não é necessário lei específica, mas no entendimento de alguns casos aí, em que os juízes simplesmente negaram algumas questões, não de mandados de prisão e coisas assim, então é bastante delicado mesmo. Quer dizer, existe uma linha muito tênue entre quando você precisa de uma legislação específica, quando não precisa, quando dá, quando não dá, e ainda tem esse embate dos juristas com os especialistas, qual que é a necessidade de um, qual que é a necessidade de outro. O que eu mais temo, na verdade, é que agora esse projeto vá para o Senado e comece as mesmas discussões do anterior, que no fim geraram um Frankenstein ali, que agora está praticamente veneno político na Câmara, porque ninguém vota. O projeto está lá só precisa ser votado. Enquanto esse foi votado simbolicamente, o outro não é votado.
Tá certo. Bom, vamos torcer, vamos acompanhar. Essa é uma discussão ampla e eu gostaria de contar, inclusive, com a tua presença aqui e teus comentários em outras oportunidades. Altieres, foi um prazer recebê-lo.
Foi um prazer participar aí, qualquer coisa conta comigo.
Altieres Rohr conversou com a gente, ele que é jornalista, editor do site Linha Defensiva, falando pra gente sobre esse universo da internet. Ele é especialista em segurança também na internet e conversou com a gente a respeito desse assunto que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, porque os crimes na internet acontecem e, lamentavelmente, por não haver legislação adequada, continuam impunes.